Senhoras e senhores deputados, creio que podemos dar início à nossa reunião. Queria, antes de mais nada, dar uma boa tarde a todos e dar as boas-vindas à Ampromis, que está aqui representada pelo Sr. Presidente, o Sr. Engenheiro Luís Vasconcelos e Sousa, acompanhado pelo Dr. José Luís Lopes, que é diretor, e o Engenheiro Tiago Silva Pinto, que é secretário-geral. Dava-vos as boas-vindas. Queria, antes de mais nada, ainda neste contexto, as boas-vindas, dar-vos os parabéns pela realização recente do vosso Congresso, que creio que será também tema que trarão à reunião de hoje. Em relação aos trabalhos da Comissão e a este tipo de audiências, as regras que estão estipuladas são normalmente 15 minutos para uma primeira intervenção dos nossos convidados. Darei de seguida a palavra com um tempo de 5 minutos a cada grupo parlamentar que deseja inscrever-se e, finalmente, os senhores terão cerca de 15 minutos para as respostas e alguma informação adicional que nos queiram deixar. Posto isto, tem ali um pequeno cronómetro só para o poder orientar. Se houver intervenções que queiram ir cruzando entre os três, estão também completamente à vontade, o tempo é vosso. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Vamos a isto.
Presidente, muito obrigado, Sr. Presidente. Nós vamos tentar não gastar o tempo todo. Antes de mais, queríamos agradecer o terem-nos recebido. Reparei há bocado que pedimos no dia 5 de janeiro e, portanto, a nossa ideia era apresentar o Congresso com o atraso da resposta. Vimos apresentar as conclusões. De qualquer maneira, achamos que talvez seja mais interessante para os senhores as conclusões do que a apresentação do Congresso em si. Alguns dos senhores estiveram presentes. Nós achamos que nesta legislatura foi um passo em frente o ter havido, ter voltado a haver a Comissão da Agricultura, porque achávamos que era de facto um setor que tinha ficado desguarnecido na anterior legislatura. Em relação ao Congresso, as pessoas que estiveram presentes sabem que correu bem. É um congresso que já realizámos 8 vezes, 2 em 2 anos, e no fundo o que nós tentamos, por assim dizer, é centralizar neste congresso aquilo que achamos que é a agricultura de regadio deste país. Como nós achamos que a agricultura deste país é viável, passa por ser de regadio, achamos que no fundo acaba por ser, por assim dizer, o congresso do regadio. Portanto, a título de conclusões, ia só ler. Depois responderíamos às perguntas que quisessem fazer, mas que no fundo eram as seguintes. Portanto, reunidos em Lisboa cerca de 600 produtores de milho, com a presença de técnicos nacionais e estrangeiros, que ao longo dos 2 dias versaram temas relacionados com a produção, com o comércio e com as perspectivas futuras de produção de milho em Portugal, concluíram: 1. É indiscutível o elevado potencial económico desta cultura para o nosso país e para a economia nacional. 2. Torna-se cada vez mais evidente que a cultura do milho é aquela que, em extensão, portanto, em grandes áreas, e para as condições médias do nosso país, se encontra mais bem adaptada. 3. É absolutamente prioritário que seja feita a defesa intransigente do regadio ao longo do próximo comunitário, do próximo quadro comunitário, uma vez que em climas como o nosso, só a disponibilização de água às culturas, e estamos a passar por uma época destas, não é? Só para lhes dar uma ideia, eu já sou agricultor há uns anos bons, há mais de 35 anos, e pela primeira vez este ano estou a regar terra para semear batata, que é uma coisa que nunca me tinha acontecido na vida. Quer dizer, não quer dizer que nós tenhamos um ciclo de vida muito longo, muito curto, mas só para lhes dar ideia do que é que está acontecendo neste momento. Quer dizer, as pessoas estão a regar terra, portanto, para em fevereiro semearem batata, que é uma coisa que tem pressão de regar. Portanto, normalmente não se rega batata até ser semeada. Portanto, as terras estão tão secas que se tem que dar terra, a umidade à terra, para a terra conseguir, por assim dizer, fazer germinar a semente que se põe. Retomando isto, uma vez que, como o nosso, só a disponibilização de água às culturas permite maximizar o seu potencial produtivo. Os custos da rega têm que ser acautelados, embora numa perspectiva de eficiência energética e do uso da água, de modo a salvaguardar a competitividade das culturas regadas. Como sabem, há nesta proposta de enquadramento da revisão da PAC, no pós-2013, uma animosidade da Comissão em relação à elegibilidade dos investimentos de regadio. 4. Os interesses dos produtores nacionais de milho têm que ser devidamente acautelados ao longo de todos os processos negociais que se avizinham, quer no que diz respeito ao rendimento dos produtores, quer no que diz respeito aos acordos comerciais e à revisão da PAC. Como sabem, neste momento há um acordo altamente lesivo para os produtores europeus que se está a agizar entre a União Europeia e o Mercosul. É bom estarmos conscientes que somos os mesmos que tivemos também presentes quando se decidiu, por assim dizer, a Europa baixar drasticamente a sua produção e a sua capacidade produtiva. Um dos reflexos, talvez não como única causa, foi esta subida de preços que estamos a verificar nos últimos anos e que, na altura, lembro que se chamou a atenção disso, mas ninguém nos ouviu. Não se pode, pois, aceitar o facto de não se ter em consideração o dinamismo deste setor e o forte investimento feito pelos agricultores e pelos seus agrupamentos ao longo dos últimos anos. 5. Torna-se urgente que sejam definidas políticas públicas que viabilizem a implementação desta cultura em novas áreas de regadio que venham a ser disponibilizadas. No fundo, isto tem a ver com a Alqueva. Nós achamos, e penso que hoje em dia já é consensual, que para a Alqueva se pôr a regar numa primeira fase, numa fase de conseguir ganhar para a produção nacional grande parte das áreas que influencia, só através da cultura do milho se conseguirá isso, uma vez que é uma cultura em que somos deficitários, é uma cultura que tem, portanto, mercado assegurado, é uma cultura em que temos tecnologia e é uma cultura em que o risco, do ponto de vista da produção, não é grande, isto é, está adaptada às nossas condições de produção. 6. A consolidação da concentração da oferta e da consequente capacidade comercial das organizações produtoras de milho deve ser uma prioridade política urgente. Isto tem a ver com a concentração da produção. O que é que a gente nota do ponto de vista dos produtores, tal e qual como as grandes superfícies, no fundo, que não, são os parceiros dos produtores de bastantes produtos, os negociadores. Também na indústria agroalimentar e, sobretudo, na indústria ligada a rações e alimentação humana, farinhas, massas, a concentração está a existir de uma forma mais rápida do que aquela que se está a dar do lado da oferta, portanto, do lado da produção. Portanto, a produção está menos concentrada e menos consolidada do que a indústria sua cliente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Daria agora a palavra aos grupos parlamentares que desejem inscrever-se. O Sr. Deputado Pedro Lince, do Grupo Parlamentar do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar, enfim, os representantes da Promis, nomeadamente, todos os que aqui estão, talvez seja melhor, porque não sei o nome de todos, peço desculpa. Senhores deputados, Sr. Engenheiro Luís Vasconcelos, eu penso que este documento que nos entrega, eu acho que ele está extremamente elucidativo. E provavelmente estes pontos que aqui estava, eu diria que o ponto 1 e 2 apenas falta dizer que em termos tecnológicos somos dos países mais evoluídos, que tem havido uma evolução muito grande. Relativamente ao problema do regadio, apenas recordo quando cá teve o representante que andaram a negociar a PAC, foi o próprio comissário que teve cá, nós chamámos a atenção para isto e dissemos que isto era inaceitável para nós, foi mesmo a situação que dissemos. Preocupa-nos, claro, está neste momento os acordos bilaterais, falámos neste momento em relação ao Mercosul, mas também com Marrocos, etc, etc. Penso que a Europa tem de repensar isto, estou totalmente de acordo consigo. As novas áreas de regadio, julgo que são essenciais. Já não é o problema do milho, é que são essenciais para a nossa sobrevivência. E, finalmente, eu começava pela última, que eu considero, neste momento, um exemplo do que, eventualmente, deve ser feito entre nós. As pequenas propriedades só têm uma possibilidade, neste momento, de conseguirem, eventualmente, dentro de um espírito de mercado, que é aquilo que falamos, em bens transacionáveis, se, eventualmente, recorrerem ao associativismo. E eu penso que, sinceramente, que depois daqueles problemas que tivemos todos, nomeadamente com as cooperativas, em que umas faliram, etc., em que há uma grande desilusão, depois disso já tivemos, enfim, temos alguns exemplos que são, de facto, que se devem manter e que devem ser chamados com atenção como casos de sucesso. É um dos casos da vossa associação, AmproMis, enfim, não só que está aqui esta posição em que diz organização de produtores de milho para a comercialização, como ainda em termos técnicos, o apoio, os fatores de produção, etc., etc. Aliás, isto não é novo, isto já tem, em princípio, tem algo a ver com o modo como evoluiu a cultura de tomate entre nós. Foi também através deste sentido em que eram as próprias indústrias que eventualmente os fatores de produção, o apoio, financiamento, que criou ali uns agrupamentos que eventualmente permitiram que rapidamente atingíssemos esses rendimentos, as produtividades altíssimas que temos. De qualquer maneira, eu gostava de fazer duas ou três perguntas que seriam muito concretas. Uma delas seria esta. Como é que nós eventualmente haveremos de combater a volatilidade dos preços? Se hoje vocês eventualmente estão contentes, os produtores hoje estão contentes, aqui há dois ou três anos não estavam. Nós sabemos isso claramente. Por isso, haverá algum processo de reduzir, porque tem de haver sempre, dentro do mercado livre, tem de haver sempre uma volatilidade. Se haverá algo a fazer. O segundo ponto que tenho aqui é subsídios versus fatores de produção, em termos competitivos. Gostava de saber o que é que a AmproMis, com certeza, que não, enfim, se porventura a todos dão subsídios, eu acredito claramente que, enfim, que não vamos ser nós de mão beijada que vamos deixar de dizer não queremos os subsídios. Mas a pergunta que eu ponho concretamente é, se o futuro forem a desaparecer os subsídios, eu quero que me deem fatores de produção competitivos. Este é que é o grande problema. Nomeadamente quando se fala aí da história da água. Designadamente em comparação com os espanhóis. Que eu acho que deve ser um dos problemas, sim senhor, os subsídios, enfim, é um período provavelmente de transição, mas em termos de futuro, eu interessa-me é que os fatores competitivos que sejam praticamente idênticos, que a gente possa competir. E finalmente, gostava de lhe fazer a última pergunta. Qual é que poderia ser, em termos de rotações, nomeadamente olhando, enfim, para as exigências ambientais da próxima PAC, qual é que poderia ser o papel, se haveria utilidade ou não, do papel da beterraba, enfim, em rotações, porque é uma coisa que me preocupa. Se neste momento nós não tenho dúvidas nenhumas, e o Sr. Engenheiro Luís Vasconcelos mostrou claramente de que o milho será hoje, enfim, quase que diríamos, face à tecnologia, aos valores comerciais, etc., que tem atingido, poderá ser a nossa bandeira, eu pergunto-lhe sinceramente que há necessidade, nós estamos a falar, enfim, provavelmente 600, 700, 800 mil hectares regados, provavelmente há necessidade de arranjar outras culturas, nomeadamente por causa até do ambiente, das rotações, etc., etc. Gostava de vos ouvir sobre isto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Deputado Miguel Freitas, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de cumprimentar o Sr. Presidente da AmproMis, o Sr. Secretário-Geral, e, naturalmente, felicitá-lo pela mais uma edição do Congresso, que foi um sucesso. Tivemos a oportunidade de participar e de assistir aos debates, e não apenas a participação de muitos produtores, com uma qualidade daquilo que foi o debate a fer bem da importância deste Congresso a nível nacional, e naturalmente todo o trabalho que tem sido feito por esta equipa, e que eu gostaria aqui, na sua pessoa, de felicitar. Esta é uma área em que nós não temos que inventar. Isto é, nós estamos perante uma cultura que é uma cultura que em Portugal é bem feita e que tem potencial para crescer. E, portanto, não há nada que inventar. Estamos a falar de um cultivo que é uma certeza para o país. E, portanto, aquilo que vale a pena nós equacionarmos é o que é que podemos fazer para concretizar esse objetivo, que é o objetivo de aumentar as áreas de milho. Desde logo, creio que vale a pena dizer que é preciso regressar ao discurso dos cereais. Isto é, nós temos a ideia de que é preciso voltar a dizer ao país que nós temos potencial para produzir cereais. É evidente que há alguns cereais e em algumas circunstâncias. E é o caso do milho, e particularmente é o caso do milho nos regadios portugueses. Mas, curiosamente, quando nos confrontamos com os produtores nas zonas regadas, e eu tive a oportunidade de, recentemente, estar no Mira e no Alqueva e questionar os agricultores sobre a cultura do milho. Na verdade, os agricultores não mostram grande disponibilidade para adesão a essa cultura. E eu gostava de saber porquê. A primeira pergunta que lhe gostava de fazer é porquê que os agricultores, a igualdade de circunstâncias, muitas vezes optam por outras culturas. No caso do Mira, optam por culturas hortofrutícolas. No caso do Alqueva, optam por culturas permanentes e não optam pelo milho, que é uma cultura que, como sabemos, é uma cultura que, embora naturalmente varie em função daquilo que é a evolução dos próprios mercados, é uma cultura que é, para já, uma cultura compensadora para os agricultores. Porquê que não há essa adesão? Gostava de ter uma noção o que é que do milho produzido em Portugal vai para consumo humano, o que é que vai para consumo animal. Porque a questão dos cereais colocam-se exatamente nessa perspectiva, que é a perspectiva de muito dos cereais que importamos são cereais para consumo animal e, portanto, com muito baixa eficiência, digamos, do ponto de vista daquilo que é o custo-benefício dessa importação. E, portanto, é extremamente importante produzirmos em Portugal essa matéria-prima, particularmente matéria-prima que possa servir para alimentação animal. Portanto, gostava de saber os grandes números do milho, que certamente tenho a certeza que tendes esses números na cabeça. Importações, o que é que nós produzimos, o que é que nós importamos, o que é que nós consumimos, do que é que consumimos, o que é consumo humano, o que é consumo animal, julgo que eram um elemento importante. Depois, as organizações de produtores, devo dizer que também desconhecemos, e gostávamos de ter uma noção exata do que é isto das organizações de produtores do milho, e como é que pensam que pode haver uma evolução no sentido da concentração da oferta, como fazem a sugestão no ponto 6 do vosso memorando. Eram as três questões que queria aqui colocar. Evidentemente que partilhamos das preocupações aqui já aduzidas pelo deputado do PSD, sobre a questão da volatilidade dos preços e dos fatores de produção, sendo que são duas matérias em que não dominamos, ou que dominamos muito pouco. Quer dizer, os mercados dos fatores de produção praticamente não dominamos, eles dependem essencialmente do aumento do petróleo, do preço do petróleo, do aumento do preço das rações e, portanto, do aumento do custo da energia. São matérias que os produtores não dominam e que o país domina muito pouco. E, por outro lado, a volatilidade dos preços também não tem uma componente de domínio nacional. E, portanto, a nós interessava-nos mais saber o que é que nós, a nível nacional, podemos fazer para fazer deste setor um setor de progresso em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Manuel Fialho Isaac.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, quero pedir desculpa pelo meu atraso, mas o Sr. Presidente também já foi vítima destas coisas do trânsito. Quando nós temos mais pressa é quando apanhamos mais trânsito. E daí vou pedir desculpas de chegar atrasado. Queria cumprimentar os senhores da APROMIS. Eu também estive no Congresso. Felicito-os pelo êxito que foi. E dizendo nesta questão do milho, se há cultura que em Portugal eu penso que tem futuro, é precisamente o milho. Nós dependemos praticamente da importação e veja só o trajeto que o milho faz até chegar portanto, ao consumo, seja por animais, seja por, pelas pessoas. O milho, que é como é aqui, como é na América, que é cultivado, é depois apanhado pela máquina, indo em tratores ou em veículos, vai para a secagem, volta da secagem novamente em veículos, vai para a embarcação, chegando a Portugal, vai para os silos, transportado em veículos, vai para as fábricas de ração, é transformado, transportado novamente em veículos até ao destino final. Veja o custo que está aqui inserido no milho. Portanto, com todas estas voltas que o milho dá e o custo, e que disse muito bem o Sr. Deputado Miguel Freitas, preços de combustíveis é aqui realmente parte importantíssima. Eu penso que o milho em Portugal terá todo o futuro por este trajeto todo e o custo que tem até chegar, às fábricas de ração. Como sabem, também o Governo está muito empenhado no regadio, é das grandes negociações e forte empenho que o Governo está a ter no regadio em Portugal, porque nós dependemos precisamente disso e uma das questões que está aí e que todos estamos a atravessar e preocupados é precisamente a seca. E espero que os nossos parceiros europeus tenham isso em conta e que o futuro do milho passe também um bocado por conseguirmos ou não negociar o regadio com os nossos parceiros comunitários. Evidentemente que cai muitas vezes a questão das importações e precisamente com o preço, não só do milho como de todos os outros cereais, que muitas vezes expõe ao consumidor a questão de dizer se não é mais fácil importar diretamente, por exemplo, o frango, se não sai mais barato importar diretamente os contentores de frango, que estar a fazer estas importações todas de cereais com os custos que têm. Eu acho que não, e não podemos caminhar por aí, temos que é produzir, não podemos comprar ao estrangeiro o produto feito, embora nós sabemos que tem realmente um peso muito grande na parte alimentar e no custo, seja de que tipo de animais for, o fator custo precisamente da importação e que muitas vezes é mais barato realmente importar o frango já produzido de outros países que importar toda esta matéria-prima, transformá-la aqui e dá-la aos nossos animais. Mas qualquer cultura, eu acho que o milho tem sido uma boa cultura para quem tem feito, aquilo que sei, tem-se ganho dinheiro a produzir milho. E o problema é que realmente isto é flutuante. Agora dá a conta, no futuro não se saberá. E o mais importante é precisamente isso. É percebermos no futuro, quem vai investir agora e vai produzir milho no futuro, se terá ou não condições de garantir um preço compatível com o preço da produção. E é esse, deve ser esse o nosso empenho. Deve ser para aí que nós viemos conduzir, para não estarmos sempre nesta parte flutuante do preço do combustível e do preço da importação ou não do milho, que devemos rever para que no futuro vocês consigam produzir milho sempre e não só em alturas a que os preços dos combustíveis estão altos e que vocês consigam produzir preços, milho a preços compatíveis com o milho que vem de fora.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra ao Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar a delegação da APROMIS e por agradecer as questões que nos trazem. Algumas das questões que referiram e que têm referido, que têm sido referidas noutras ocasiões, que têm tido a oportunidade de ler, nós acompanhamos, nomeadamente as questões da soberania alimentar, que já houve intervenções no sentido daquilo que é a nossa capacidade de autossuficiência na produção deste cereal. Acompanhamos esta preocupação. Outra das que acompanhamos e aproveitámos para perguntar é esta questão da concentração na comercialização, porque o que conhecemos e o que temos ouvido muito até nesta comissão e noutras comissões é algum estrangulamento que a distribuição faz perante os produtores. Não conhecendo como é neste caso específico da transação entre o produtor de cereal e depois a transformação, nomeadamente das rações ou da transformação para a alimentação humana, como referiu, se há efetivamente se esta concentração corresponde a algum estrangulamento e alguma determinação dos preços que faça com que tenha nenhuma interferência grave na rentabilidade da cultura. E ainda outra questão que referiram, e que também nos preocupa, é as questões dos acordos comerciais, nomeadamente com o Mercosul, e até muito, muito brevemente o grupo parlamentar do PCP tomará iniciativas neste sentido, no sentido de acompanhar a preocupação. Mas queria também aproveitar, e uma vez que isto foi referido, e sendo eu eleito pelo Círculo de Beja, para colocar algumas questões relacionadas com a questão do Alqueva que referiram. Primeiro era em que ponto é que nós nos encontramos em termos daquilo que é o que se chama da nossa competitividade para produzir milho, porque algumas dos cereais, nós abandonámos cereais porque não tínhamos condições de produzir em condições de preço, não tínhamos condições de competir com outros países da Europa e de fora da Europa. Qual é a situação no milho, se no milho nós temos estas condições? E qual seria o contributo que o Alqueva, a produção de milho na zona do Alqueva, podia dar para a nossa autossuficiência neste cereal, se é que isso era possível, ou que percentagem é em que percentagem é que poderia acontecer. Aproveitar também para perguntar relativamente àquilo que é os consumos de água, qual é a relação que haverá entre aquilo que é o consumo de água da cultura de milho e outras culturas que se fazem na zona da Alqueva, nomeadamente, ou outras, esse peso relativo que nós conhecemos relativamente ao olival é que está a consumir menos água do que aquilo que seria expectável, do que estava calculado, e que posição tem o milho nesta matéria. Outra questão é a questão da rentabilidade da cultura, se é efetivamente uma cultura rentável, porque esse é um dos problemas graves da agricultura, é a rentabilidade daquilo que se faz. Os agricultores não, em princípio, não trabalham para aquecer, e esse é um dos problemas que temos sérios no país. E já agora, nesta matéria também, se há áreas mínimas para a produção, que uma produção tem que ter para poder ter esta rentabilidade. Isto no contexto de Alqueva. E ainda relativamente à questão da relação entre os produtores e a comercialização, se é fácil, porque uma outra das dificuldades é, e nomeadamente naquele âmbito, no âmbito da Alqueva, da passagem do sequeiro para o regadio, é que o agricultor percebe o que é que vai fazer em função daquilo que consegue vender. É perceber se um agricultor que produz a milho depois terá facilidade, neste momento, como é que estão as coisas em termos de mercado, se tem facilidade em escoar o seu produto. E para já era isto.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Engenheiro Luís Vasconcelos e Sousa para responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu ia repartir um bocadinho as respostas com o Dr. José Luís Lopes. Talvez pudéssemos fazer, não sei se querem que respondamos pessoa a pessoa. Eu talvez começasse pelo Alqueva, porque é aquilo que acho que é mais fora, mais específico, e aproveitava para dizer aqui três ou quatro coisas. Do ponto de vista da produção, o que nós achamos é que o Alqueva não basta pôr água à porta do produtor para transformar uma zona de sequeiro em regadio. Essa é a grande verdade. Eu não queria falar de outros tempos, mas acho que os investimentos daquela envergadura têm que ser acompanhados por medidas complementares. E sem essas medidas complementares, corre-se o risco das coisas não produzirem. E, portanto, eu acho que do ponto de vista político, era importante ter-se esta consciência e fazer-se com que os investimentos complementares venham a existir. Porque senão corremos o risco, como país e como investidores, não é? O país não todo, não conseguir ter a rentabilidade do seu investimento. Portanto, isso parece-me que é essencial. Em relação aos problemas comerciais, são filhos disso, não é? São filhos também de se arranjar massa crítica para estar no mercado. Nós temos contactos com a zona. É uma zona, de facto, com potencial, é uma zona com um clima sui generis, mesmo dentro da chamada área do Alqueva, tem variações grandes. Agora, o que as pessoas têm é que se organizar, e é isso que neste momento não há. Há poucos instrumentos para fazer, quer dizer, eu tenho chocado algumas pessoas com as afirmações que tenho feito sobre este assunto, mas eu acho que é importante o Alqueva ser visto como um desígnio nacional. Portanto, é um investimento, há uma escala, que é uma escala nacional, não é uma escala nem regional, nem local, nem nada disso. E, portanto, como qualquer investimento, eu acho que o Estado português deve querer rentabilizar o investimento que fez. Mas, para isso, também é preciso ouvir as pessoas, penso eu, e ter ideias claras sobre aquilo que vai ser preciso fazer para as pessoas se deixarem seduzir, por assim dizer, pela nova realidade. Esta questão é que eu acho que é a questão de fundo, quer dizer, pessoas que têm centenas de anos de sequeiro, muitas delas já com uma determinada idade, muitas delas sem seguidores, muitas delas com apreensão e com falta de crédito bancário, fazer com que elas, ou propor-lhes, ou forçá-los ao investimento é qualquer coisa que não é fácil. Portanto, este lado pedagógico, barra económico do Alqueva é talvez o lado mais difícil. Não é difícil construir fábricas, o que é difícil é vender o produto que elas fazem, não é? Portanto, enquanto isto está entregue à engenharia civil, é tudo fácil, quer dizer, há engenheiros para tudo, não é? A partir do momento em que a coisa começa a ser produto, arranjar produto, produzir produto, vender produto, arranjar dinâmica comercial, aí é que é o problema. E aí é que se vê se há ou não capacidade de transformar o investimento num sucesso ou não. E o Alqueva vão ver, pode ser que eu me engane, mas vão ver que vai ser um caso destes, em que vai haver um problema de um certo atavismo em relação ao passo futuro do investimento. Certo. Pronto, eu penso é que, do ponto de vista político, era importante que tivessem atenção a isto, porque se não houver atenção política, da maneira que o país está, eu não estou a ver como é que aquilo tem saída. Porque sem investimentos complementares, eu também não estou a ver. Os bancos não emprestam dinheiro, como vocês sabem. As pessoas não têm dinheiro, porque são pessoas que vêm de uma agricultura de, como se costuma dizer, que as pessoas, do fundo, não acham que o risco não é remunerado. Portanto, no fundo, acabam por gastar o mínimo nos inputs à espera de que os outputs paguem pelo menos os inputs. Portanto, vindo de uma economia desta, quase uma economia de sobrevivência ou subsistência, como é que as pessoas conseguem ter liquidez sem recurso ao crédito para fazer os investimentos que lhes vão permitir instalar regadio nas suas parcelas? É uma questão muito séria e que politicamente tem que ser vista. Em relação àquilo que o Alqueva podia produzir, portanto, nós pensamos que facilmente, no futuro, e com o Alqueva completo, poderá haver uma área entre 40 e 50 mil hectares, pode ser muito. Portanto, estamos a falar de ficarmos a dois terços da nossa autossuficiência deste produto. Obviamente que isto depois tem algumas nuances, porque se o Mercosul, o contrato for assinado, nós passamos a ter frango e porto em Portugal mais barato do que temos fazendo cá, não é? Portanto, isto é tudo sui generis. A negociação com os clientes, a negociação com os clientes tem a ver com o seguinte, quer dizer, os produtores são aquilo que se calhar as pessoas sabem, não é? No fundo, uma agricultura, no país praticamente todo, quer dizer, temos zonas de sequeiro em que as propriedades são maiores, era a resposta, por assim dizer, aos problemas ambientais. Eu hoje em dia tenho uma teoria sobre isto, quer dizer, no fundo, o caso do Baixo Alentejo, no fundo, teve uma primeira fase das ordens militares, não é? Na conquista, propriedades grandes, donatárias grandes, depois a seguir teve das ordens religiosas e depois teve, por assim dizer, como eu costumo dizer, dos políticos do século XIX, que acabaram por comprar o património daquilo que estava à venda, que eram os bens da igreja, não é? Portanto, nós temos isso, mas temos sobretudo, e à volta das povoações, não há o que vencer, é muito nítido, as aldeias e as vilas e as, até algumas cidades, à volta das cidades, há uma área muito grande que para o investimento todo é da ordem dos 35%, que é de pequena propriedade e que não tem grande solução, porque não está emparcelada, são parcelas pequenas, cada um fez a sua coisa, um tem olival, outro tem vinha, outro não faz nada, e a gente vê, olhando para o conjunto, que essas zonas periurbanas são zonas com um problema complicado para resolver, mas que há de ter solução. Em relação às grandes questões, eu ia pedir ao Dr. José Luís Lopes se podia falar sobre a volatilidade dos preços, sobre a questão do consumo de milho em Portugal e sobre a hipótese de se produzir. Isso mesmo, as organizações produtoras.
Eu depois voltava a falar de títulos.
Ora, muito obrigado. Portanto, ia tentar responder ao Sr. Deputado Pedro Lince e ao Sr. Deputado Miguel Freitas em relação à volatilidade dos preços. Vamos lá ver. Nós, portanto, ao sermos insuficientes na produção de milho que temos e ao o mercado estar perfeitamente aberto, portanto, não haver limitações, já não só a nível europeu, também como a nível extra-europeu, somos diretamente influenciados pelos preços internacionais. Nestes produtos, concretamente no milho, a cotação dele não tem nada a ver com termos uma grande produção ou uma pequena produção, tem a ver com o preço alternativo da colocação do milho no Porto de Lisboa, no Porto de Aveiro ou de Leixões, seja qual ele for. Portanto, vamos estar inevitavelmente sujeitos à volatilidade dos preços internacionais. Isto penso que é inevitável, que tem que ser assim. Quanto à utilização de milho a nível nacional, Portugal consome cerca de 1 milhão, isto números de 2010, 1 milhão 650 mil toneladas de milho para alimentação humana, e, perdão, para alimentação animal, e cerca de cento e poucas mil toneladas para alimentação humana. Portanto, a grande parte do consumo do milho é, efetivamente, para a alimentação animal. E penso que isto é um desígnio que se deve manter, senão abdicamos de produzir aquilo que consumimos e isto não afetará unicamente os produtores de milho. Portanto, se deixarmos de produzir o porco e o frango e a vaca, afeta o produtor de milho, afeta o produtor de cereal, afeta toda a cadeia que vai até à distribuição. E, portanto, não tem... não utilizar cereal não implica só com o produtor de cereal. Implica com toda a cadeia. No que respeita, o que é que são as organizações de produtores? Vamos lá ver. A AMPROMIS é um conjunto, é uma associação que engloba uma série de organizações de produtores que existem e que funcionam há bastantes anos, que foram criadas quando houve o advento dos agrupamentos de produtores. Os agrupamentos de produtores foram instituições fomentadas para proporcionar, efetivamente, o acompanhamento na produção e a concentração da oferta e a homogeneização da oferta. A nível do milho, do Conselho Geral da AMPROMIS, somos 12 organizações. E estas organizações, portanto, adquirem o milho aos seus produtores, e o milho tem uma particularidade em relação aos cereais, ditos cereais de inverno. É que o milho, como já aqui foi referido, não está capaz de armazenar imediatamente após a colheita. Ele tem que ser seco, obrigatoriamente, porque ele é colhido com um teor de umidade que não é possível armazená-lo, senão ele deteriorava-se. Ele, para se manter sem se deteriorar, ele não pode ter mais de 14,5% de umidade e, por isso, tem que ser seco. De modo que estas organizações, e como o Sr. Deputado Manuel Isaac, suponho, peço desculpa, referiu, os custos de energia para transporte são elevados e não é possível andar a transportar milho daqui para ali, para acolá, inviabilizaria a comercialização. De modo que estas organizações, de uma maneira geral, todas elas têm uma instalação de secagem e de armazenagem mais ou menos proporcional à atividade que desempenham. E isto é uma obrigatoriedade para a comercialização de milho. É necessário haver junto da produção, porque para não andarmos a acartar água, portanto, as instalações de secagem e depois as instalações de armazenagem. Este é um fator que eu penso que há um déficit claro na região do Alqueva, porque não era tradição na região esta cultura, de modo que a capacidade de armazenagem que existe, de uma maneira geral, está obsoleta. Eram silos do tempo das campanhas do trigo, que estão, de uma maneira geral, obsoletos. E para viabilizar a produção de milho em grande escala no Alqueva, há de ser necessário viabilizar o aparecimento de instalações de secagem e de armazenagem. Portanto, em relação à percentagem, já vimos, são cerca de 8% para o consumo humano e 92% para o consumo animal. Nós produzimos, no ano 2010, também, de 1.600.000 toneladas que foram consumidas para a alimentação animal, produziram-se cerca de 600.000 a nível nacional. Portanto, nós temos um consumo, números gerais, de cerca de 120.000 toneladas mês, produzimos milho para 5 meses, 6 meses no ano, no máximo. O resto tem que ser importado. Quanto à cadeia de comercialização, por muitos esforços que os agricultores façam, neste como noutros produtos, as coisas não são fáceis. E neste caso não são fáceis porquê? A cadeia de comercialização, portanto, o milho é um produto que, de uma maneira geral, é consumido, como já vimos, para a alimentação animal. E o setor de comércio das matérias-primas para a alimentação animal está bastante concentrado. De modo que não é fácil sair, quem está só 5 meses no mercado, contrariar quem está 12 meses no mercado. De modo que, como noutros produtos, eles têm que passar pela grande distribuição para chegar ao consumidor, aqui também eles têm que passar pelos grandes distribuidores de matérias-primas para chegarem à cadeia dos fabricantes de alimentos compostos. E essa é alguma limitante que existe, apesar de o setor do milho, da produção de milho, estar bastante organizado e, como já vimos, fazendo-se a comercialização através destes agrupamentos de produtores que existem. Mas tem este estrangulamento e que não é fácil ultrapassá-lo. Penso que em relação a estes aspectos já respondi. Gostava de salientar aqui um outro aspecto que não sei se o engenheiro Luís Vasconcelos de Sousa vai salientar ou não, e tem a ver com os custos energéticos. Regar, de uma maneira geral, ou para regar, é necessário, além da água, energia. E na maior parte dos regadios, hoje em dia, já não se recorre ao combustível gasóleo, é sobretudo a eletricidade. E a eletricidade é um estrangulamento muito grande ao regadio, porque os custos da eletricidade têm tido a evolução que os seus deputados sabem, porque, efetivamente, os custos da eletricidade no regadio, por muito bem otimizado que ele esteja, por muito eficiente que seja, tem sempre um peso muito grande. E penso que, ainda hoje, por acaso, eu estava a ver algumas faturas, eu tenho produção de milho em sítios onde tenho um posto de transformação próprio e tenho outros sítios em que consumo em baixa tensão. E para mim, inconcebível que eu, para fazer para regar um hectare de milho num sítio onde tenho um posto de transformação meu, eu pago metade da eletricidade do que se tiver uma área pequena, e no fundo isto afeta todos os pequenos produtores, e que vão comprar eletricidade em baixa tensão à EDP ou outro fornecedor qualquer. Neste momento o mercado de baixa tensão ainda não está liberalizado, mas o custo da energia do pequeno consumidor é sensivelmente o dobro do que é o que paga um grande produtor que tenha um posto de transformação próprio. Custa-me aceitar esta situação, porque efetivamente dá-me ideia que, se a finalidade é a mesma, o preço devia ser semelhante. Não vejo razão para que haja uma discrepância tão grande de valores. por agora.
Eu então, talvez agora de uma forma mais dirigida, responder às questões. Portanto, ia começar pelo professor Pedro Lince, e no fundo punha duas questões que estão por responder, que era a questão dos subsídios versus preço de água, dos preços dos fatores de produção. No fundo, essa questão é uma questão do futuro, e o que a gente reconhece é que estamos num país pouco eficiente. Portanto, estamos num país em que temos os fatores de produção, a maior parte deles, mais caros do que os nossos vizinhos, não é? E que isto é verdade para o gás, para a bilha de gás, é verdade para a eletricidade, é verdade para o adubo, é verdade para a semente. Portanto, nós estamos, por assim dizer, na pior circunstância como produtores. E, portanto, isso não é uma vantagem para nós, não é? Portanto, nós temos, do ponto de vista de fatores de produção, os mais pesados, portanto, no caso da água, dos prémios públicos e da eletricidade, estamos nitidamente abaixo dos nossos vizinhos, e que, portanto, acabam por ser os nossos concorrentes. Não é? Em relação à questão da beterraba, eu acho que a beterraba faz todo o sentido, enfim, eu penso que a Europa já percebeu que tinha dado um passo em falso. A questão é saber o que é que a Europa quer, e essa é a questão, é verdade para a beterraba, para o açúcar, é verdade para o milho, é verdade para os frangos, é verdade para o leite, enfim, é verdade para muita coisa. Portanto, eu acho que a Europa é que não sabe bem o que é que quer, porque tem a miragem que te vai ganhar qualquer coisa prescindindo da agricultura e portanto, trabalha para essa miragem. Não é? Portanto, vejo o que quer agora fazer com o Mercosul. Em relação ao deputado Miguel Freitas, que põe aqui uma questão, que é porque é que os agricultores, nos dois radios que falou, não utilizam mais ou não fazem mais milho. Eu penso que são duas questões um bocado diversas, não é? Os regadios que falou, portanto, no caso do Odmira, é um regadio que tem uma especificidade grande climática, portanto, do ponto de vista climático, permite fazer culturas, por assim dizer, mais nobres. Em relação à questão do Alqueva, penso que tem a ver com aquele programa de plantação de olival, que foi, de facto, um sucesso, e que permitiu a utilização rápida de grandes áreas de produção. Portanto, penso que são essas as duas maiores razões. Aquilo que a gente acha é que, no fundo, o milho não é para competir com fazer flores de cheiro. É para fazer as grandes áreas que têm que ser feitas com alguma cultura. Quer dizer, acreditamos que o milho é melhor do que as grandes alternativas que haja para essas grandes áreas. Em relação ao deputado Manuel Isaac, acho que sim, que o milho tem que ter futuro, mas tem que ter futuro exatamente nesta coisa. Não é uma cultura que tenha um valor acrescentado ou que tenha uma margem bruta para o produtor muito significativa. O que acontece é que, de facto, é a cultura regada para grandes áreas que mais facilmente é assimilada pelos novos produtores. E, portanto, é mais nesse sentido. É mais no sentido de, por assim dizer, é a cultura de combate, a cultura de expansão dos novos regadios. Há 30 anos atrás, as áreas de milho que se faziam eram, muita delas era uma área, sobretudo, para gado, para o leite, de ferrejo, daquelas coisas que, a pouco e a pouco, foram descendo. Há aqui uma questão que também é importante chamar a atenção, é que o milho tem duas facetas, como sabem. Uma parte ligada ao grão, portanto, ligada mais à alimentação animal e à alimentação humana, e uma parte ligada à produção de silagem para leite e para engordas, não é? Portanto, temos, por assim dizer, o país dividido em três, quer dizer, cerca de um terço da área a norte, ou mais a norte, com produção de silagem para aproveitamento em última análise de leite, e depois, por assim dizer, cerca de dois terços, não é bem, mas dessa ordem, para a produção de milho grão. Portanto, o milho entra não só na produção de rações, de alimentos animais, de colas, de muitas outras coisas, de amidos, de muita coisa ligada com isso, de produtos de cosmética, como entra também na alimentação do gado leiteiro, que, como sabem, tem tido alguns problemas ultimamente. O que temos assistido é uma migração da produção de milho do norte para o sul, quer dizer, o milho a norte está a baixar em termos de áreas, que é pela pressão, que é pela dificuldade do negócio de leite, que é pela dificuldade de continuarem a fazer alguns milhos de sequeiro que ainda se faziam em algumas zonas do Minho e Trás-os-Montes, que é pela dificuldade até, em muitos casos, ambiental, está em decréscimo. A zona centro e a zona sul é que têm estado, de facto, a aumentar essa área. Queria só referir aqui outra coisa. Há bocado, quando se falou sobre a questão da volatilidade dos preços, penso que foi o professor Pedro Lins, há aqui uma coisa que nós vamos ter que começar a fazer como os outros, que é começar a ter mercados de futuros. Nós não temos tido, temos um mercado não muito aberto, porque, no fundo, temos uma dependência muito grande das importações. Portanto, no fundo, é o preço de importação que faz o nosso mercado, bastante ao contrário do que costuma ser nos outros países, nos países que são mais autossuficientes. Portanto, nós, no fundo, temos o preço a que custa cá o produto importado e é esse o preço que nós somos obrigados a pôr, por assim dizer. Portanto, nós somos muito dependentes da importação. Pensamos é que podemos aumentar, no caso do milho e talvez contrariamente aos outros cereais, o nosso grau de autoabastecimento e, portanto, achamos que o termos dois terços ou até acima disso não é difícil para nós, dois termos de grau de autoabastecimento. Por outro lado, há aqui outra questão que era também importante frisar, é que para a alimentação humana em Portugal é praticamente utilizado só milho nacional. Portanto, que é uma questão... Eu não queria entrar pela questão dos OGMs, mas é uma questão que, no fundo, se tem vindo a afirmar. Quer dizer, tudo o que é massas alimentares, tudo o que é amidos, tudo o que é produtos, papas de bebês, tem grites de cerveja, todo este tipo de produtos são cada vez mais feitos com milho nacional. Penso que quase exclusivamente, a um, dois anos, serão feitos com milho nacional. Exatamente pelos problemas que surgiram em alguns milhos importados e em alguns milhos mal certificados.
Uma coisa, desculpe lá. O meu problema não era a volatilidade, é como é que haveremos, enfim, de reduzir ao mínimo a volatilidade. Mas eu penso que agora tu disseste-me qualquer coisa, porque é difícil, com toda a franqueza.
Eu penso que é muito difícil, mas há uma coisa que é certa, é que os produtores vão ter que se organizar mais. Portanto, no fundo, para diminuir o risco comercial, há duas maneiras. Uma maneira é fazer vendas antecipadas a preços pré-estabelecidos. Mas o que a gente assiste é que os mercados, no fundo, a curva descendente é cada vez mais drástica. E, portanto, com margens reduzidas e com curvas deste tipo, de facto, as pessoas ou se organizam ou estão totalmente dependentes desta consequência de mercados abertos.
Obrigado. Só acrescentar um pormenor.
Já vamos todos com 25 minutos nesta parte final. Não, faz favor.
Posso só acrescentar, ainda em lista, respondendo ao Sr. G. Pedro Lins, sobre esta organização. Neste momento, eu tenho conhecimento que alguma indústria de alimentação animal já comprou milho de janeiro de 2013, junho, julho, agosto de 2013. É impossível nós conseguirmos organização dos produtores nacionais para qualquer das nossas organizações. Pelo menos até agora tem sido impossível fazer um negócio desta natureza.
Só para saber se, na sequência, aliás, desta conversa, que, se a capacidade de armazenamento em Portugal é suficiente.
É um problema delicado. No fundo, o que é que a gente tem? Por acaso, a zona do Alqueva tem armazenagem, que era a armazenagem do sequeiro, não é? Portanto, são os silos, os antigos silos da EPAC e da Federação Nacional dos Produtores de Trigo, antigamente. E, portanto, é um caso ímpar, não é? Porque as zonas onde hoje em dia temos produção, onde se produz quilos, e esse é o problema que o Alqueva vai ter que resolver, é produzir quilos. Eu já estou numa fase em que acho que já não importa muito o que é que produz. Desde que produza, agora é preciso ganhar massa crítica para estar no mercado. Porque esse é que é um bocado o problema do sequeiro, é que o sequeiro não tem quilos para ir ao mercado. E, portanto, ou vai ao mercado de especialidades, para que cada vez... é mais difícil, porque toda a gente acha que é uma solução, mas é uma solução, uma micro-solução. Ou então tem que arranjar aquilo para poder estar de uma forma comercialmente correta no mercado aberto. Portanto, o Alqueva tem que casar aquilo que produz com as instalações de retaguarda que tem. Portanto, não tem indústria agroalimentar, praticamente nenhuma. Tem estruturas da EPAC que muitas vezes estão descentradas do próprio Alqueva, quer dizer, não estão no sítio onde está a produção hoje em dia. Portanto, tem que haver esse ajuste, mas isto faz parte do tal projeto complementar que tem que existir sob pena daquilo como investimento nacional não dar ou não obter os frutos desejados pelo país.
Eu queria fazer aqui duas perguntas. Uma delas era em relação ao prazo de pagamento. Sabendo nós... Isso é coisa mínima. O prazo de pagamento que vocês estão a vender o milho, porque sabemos nós que o milho importado, quem vem carregar aqui traz o cheque. Ou EVA, não traz cheque, não EVA. Portanto, os prazos de pagamento que estão a fazer com os distribuidores que trabalham convosco. E se também estão em condições, no futuro, de fazerem precisamente esses contratos a longo prazo com empresas portuguesas, diretamente, com as fábricas de ração, neste caso, e não dependerem de terceiros para o fazerem. Se têm capacidade de garantirem a essas fábricas de ração fornecimento, prazo de um ano ou dois, com preços fixos para eles. Obrigado.
Deputado João Ramos, quer acrescentar alguma... Então.
Só dizer uma coisa. No fundo, esses contratos de futuros que estão a ser feitos, são contratos de futuros que são feitos não tanto com produtores, são feitos com agentes comerciais internacionais que não dependem tanto dos produtores e não são, que hoje em dia têm as suas próprias estruturas. Quer dizer, o senhor tem a Cargill no Brasil, na Argentina, na África do Sul, tem em toda a parte, não é? Portanto, para eles, como têm produto em estoque o ano todo, eles podem contratar. Nós, como não somos a Cargill, não temos tanto essa hipótese de fazer isso dessa maneira. Não é? Agora, não quero com isto dizer que nós não tínhamos que vir a fazer uma coisa do género. Em relação aos pagamentos, bem, isso no fundo acaba por ser com cada um, mas tende-se para uma coisa dessas, até porque hoje em dia quem não tem dinheiro não faz negócio. Não é?
Muito obrigado. Queria agradecer à Ampromis, ao Sr. Engenheiro Luís Vasconcelos de Sousa, como Presidente, a vossa vinda à Comissão, mostrar a nossa disponibilidade, uma vez mais, para sempre necessário termos conversas desta natureza. E fazemos só um curto intervalo de 2 minutos para podermos receber já de seguida a Confagre.